nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, a União de Freguesias de Lagares e Figueira, em Penafiel, e a Freguesia de Louredo, em Paredes. Com o apoio Wine Bar Casa da Viúva, em Quintandona, Lagares, Penafiel. Manuel Maria, agente de fidelidade exclusivo. Há 41 anos, estamos em Lagares. ALM Soares, Madeiras e Pavimentos, em Urdins, Lagares. Zeferino Bandeira, terraplanagens, muros, demolições, construções e transportes, em Lagares.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast, no Facebook, A Nossa Terra, Tâmega e Sousa.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do programa A Nossa Terra. Há 28 anos que levamos até si o que de melhor existe e se faz na região. Hoje e durante a próxima hora vamos viajar até a freguesia de Louredo, no concelho de Paredes. Para nos falar de Louredo, temos connosco em estúdio três convidados e são eles José Borges, o presidente da Junta de Freguesia, Rafael Borges é educador social e um apaixonado pela história e cultura local, e também Diana Maia, ela que é a diretora técnica da Associação Social e Cultural de Louredo. Olá, bom dia aos três, obrigada pela presença.
Bom dia.
Bom dia, obrigado.
Não faltam então razões para continuar desse lado e fazer a viagem connosco, mas antes vamos ouvir um pouco do que é a história de Louredo.
Louredo, ou também conhecida por Louredo da Serra, é uma localidade rica em história e património. A sua importância é clara ao longo do tempo. Historicamente, Louredo teve confirmada a sua honra em 1342 por Dom Afonso IV e durante três anos, entre 1834 e 1837, foi sede de concelho. Um dos principais marcos históricos é o Pelourinho de Louredo, localizado no lugar do Facho. Este monumento, erguido como símbolo do poder local, possui um brasão nacional com escudo, coroa e sete castelos. O ex-libris da freguesia é a Igreja de São Cristóvão de Louredo, classificada como Monumento de Interesse Público. É uma obra de arquitetura religiosa, maneirista e barroca, destacando-se pelo seu interior ricamente decorado. Os retábulos de talha dourada, o púlpito e a imaginária são elementos notáveis desta igreja.
Depois de conhecida um pouco da história da freguesia, vamos aprofundá-la um pouco mais com o nosso convidado, Rafael Borges. Ele tem 27 anos de idade, nasceu, cresceu e vive em Louredo. É formado em Educação Social, trabalha no município de Paredes e é um apaixonado pela história e pelos antepassados da sua terra, não é assim?
É verdade, é verdade.
Porquê?
Olha, porque sempre, desde muito novo, que me foi incutido isso, principalmente para a família. Sempre, a minha família sempre foi muito interessada e sempre esteve muito entrosada naquilo que é a história local. E foram-me passando essa paixão e também amigos com quem eu fui convivendo, que me foram mostrando um bocadinho mais sobre a história de Louredo e partilhando comigo e fizeram-me também ganhar esta paixão e esta curiosidade.
E onde é que vai buscar os dados históricos e a história da sua freguesia?
A documentos, essencialmente, que existem nos vários arquivos, não é? Nacionais, municipais, e também na tradição oral, que conta muito também nestas questões.
Com os mais velhos, com certeza.
Sim, sim.
E então o que é que nos pode dizer da história desta freguesia?
Olha, Louredo, as primeiras referências a Louredo surgem já em 1059, portanto, na segunda metade do século XI, há já referências àquele povoado de São Cristóvão de Louredo. Depois há mais algumas datas relevantes, 1342, que é a data em que é concedida a honra de Louredo a Dona Lina Furtado pelo rei Dom Afonso IV, e esta é também uma data muito, muito importante. Depois, os primeiros assentos paroquiais são datados de 1582-1583. Sabe-se que é uma igreja primitiva, anterior a esta que existe hoje. Esta que hoje está edificada data de 1714. Portanto, é uma igreja barroca, de estilo barroco, uma joia do barroco nacional e uma referência aqui na região. O início da sua construção está então situado em 1714 e terá prolongado-se até mais ou menos 1719. Há um dado também interessante, que é a escritura do retábulo Mor, que era um documento já conhecido há muito tempo, que data de 1725. Portanto, é um ex-libris da história local, e também mostra muito daquilo que é uma representação representação fiel daquilo que foi a história de Louredo ao longo dos tempos e também daquilo que foi o poder de Louredo no passado, porque Louredo era uma freguesia de importantes senhores. Temos, e acho também se destacam, 5 quintas brazonadas, e mais uma que é hoje também um restaurante e casa de turismo rural, que é a Casa de Louredo, e todas essas quintas, essas 5 quintas, têm também capela própria e têm também muita história. Temos o exemplo da Quinta de Ribela, dedicada à Nossa Senhora da Vitória. A construção da capela surge ali por volta de 1665. Há um dado curioso: o padre proprietário daquela quinta, que era o padre Baltazar de Sousa, era parco de Nossa Senhora da Vitória no Porto, e terá trazido daí muito provavelmente a devoção à Nossa Senhora da Vitória para Louredo. Hoje, neste dia em que o programa está a ser transmitido, há um dado curioso, porque em 1758, durante de acordo com as memórias paroquiais de 1758, a principal romaria de Louredo era o dia da Santa Cruz, e hoje está a igreja a celebrar a festa de exaltação da Santa Cruz. À época, não era neste dia, é o dia da invenção da Santa Cruz no calendário antigo, era 3 de maio, seria esse o dia da principal romaria de Louredo, e era lá, porque de acordo com as memórias paroquiais existia lá uma perfeita relíquia do Santo Lenho. E portanto, é também um dado muito curioso dessa capela e mostra a importância que essa capela teve também na história local. Temos depois também a capela de Santa Apolónia de Sobradelo, na Quinta de Sobradelo de Cima, que data mais ou menos de 1756. Temos também a capela de São José em Sobrado de Cima, que data de 1691, e esta quinta também é uma quinta muito importante, e foi muito importante ao longo da história de Louredo. Ela, inicialmente, a capela era dedicada a São José, depois surge como dedicada a Jesus, Maria e José, a Sagrada Família. Foi lá que funcionou, durante a construção da nova igreja, a administração dos sacramentos. Portanto, a nova igreja era construída, a anterior era demolida porque não podia ser aumentada no local onde estava, e por isso a nova era construída num local diferente. E nessa altura, então, a administração dos sacramentos, enquanto uma era demolida e a outra não estava concluída, era feita lá. Lá funcionou também a mesa da Santa Casa da Misericórdia, na altura da Vila da Rifana de Sousa, hoje cidade de Penafiel. Funcionou lá também, então, a mesa administrativa da Misericórdia, também durante alguns anos, isso está também nas memórias paroquiais. E esta quinta foi também, esteve sempre muito ligada à tradição religiosa na terra, porque até há muito pouco tempo, cerca de 2010, era lá também que era feita a benção dos ramos, em Domingo de Ramos, portanto esteve sempre muito ligada à paróquia já desde do século então 18. Depois temos também a Quinta de São Bento na Touta. Sobre esta sabe-se muito pouco. Há referências a ela nas memórias paroquiais, e há alguns anos antes, em 1741, numa visitação, onde se diz que a capela estaria a precisar de muitas obras, o que leva a crer que já teria alguns anos nessa altura, portanto será anterior a 1741. Finalmente, temos também a Quinta de Santo António de Sobrado de Baixo. O único dado que existe dela, apesar de estar também nas memórias paroquiais, o único dado posterior que existe é, não existe nenhum anterior, e o que existe posterior é de 1941 já, o padre Guimarães que pede a bênção, porque ela esteve entrega a mãos profanas, diz ele, durante muito tempo. E portanto, estas quintas são também um espelho muito da importância que Louredo teve ao longo do tempo. Louredo foi também sede de concelho durante apenas 3 anos, entre 1834 e 1837, na altura com freguesias do atual concelho de Paredes e algumas de Penafiel e uma de Passos. Portanto, era ali aquela zona de Covas, Novigil, de São Pedro Raimundo, da Lustosa, Sousela, de Paredes, Gondalães e Beire, as atuais. Depois, em 1837, inseriu-se no que é hoje o atual Conselho de Paredes, mais ou menos na configuração que ele tem hoje, também. Depois, há dois importantes polos também culturais em Louredo que acho que também devem ser referidos e que fazem parte da nossa história, que é a Casa da Castrália. A Casa da Castrália, que foi de um brasileiro que torna viagem, Adriano Moreira de Castro, ele que nasceu em 1858, 9 de dezembro de 1858, no lugar de Sobradelo, onde se situa esta quinta hoje, no antigo lugar de Sobradelo de Baixo. Ele depois vai aos 14 anos, em 1872, para o Brasil, para tentar fugir ao destino agrícola que tinha pela frente. Lá no ramo da panificação faz fortuna e volta mais ou menos em 1901, no início do século XX, volta para Louredo, onde foi um importante benemérito. Constrói este palacete, que hoje existe, foi recuperado recentemente o telhado e está agora, existem projetos para a sua recuperação futura e torná-lo num espaço cultural de referência. E ele foi também, como eu dizia, então, um importante benemérito. Ele financiou e foi responsável pela construção da primeira escola para rapazes e raparigas do concelho, que é a Escola da Estrada. A construção está situada entre 1912 e 1918, mais ou menos. Foi também o responsável pela atribuição de bolsas, de prémios de mérito escolar. Ele também financiou a iluminação pública com azeite, com grandes quantidades de azeite e iluminação pública da freguesia. Foi um importante benemérito da Misericórdia de Paredes. Foi também presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Paredes. E deixou sem dúvida alguma a sua marca. Ele na fachada da escola tinha ele era um republicano e tinha um ideal republicano estampado na fachada da escola. Dizia: depois do pão, a educação é a primeira necessidade do povo. E é uma frase que também ainda ecoa muito por Louredo nestes dias. Depois, fazer também referência ao Solar da Venda, que hoje está em ruínas. Foi uma estância de cura e repouso para doentes pulmonares, terá surgido ali nos finais do século XIX e início do século XX, pelas mãos de José Coimbra Pacheco. Ele funcionou como uma importante estância de cura e repouso para doentes pulmonares, principalmente a partir da década de 1920. Entrou num processo de degradação contínua após ter sido tomado de assalto após a Revolução do 25 de Abril de 1974, que ele foi tomado de assalto por uma enfermeira e depois acabou por entrar em processo de degradação. Estava a ser construído por um proprietário posterior, que foi Manuel da Costa Amaral. Ele começou a construir um no topo da serra, que ainda hoje existem lá as ruínas, mas à sua morte a obra parou e hoje está também em ruínas e nunca chegou a ser concluído. Há um testemunho, e acho que para fechar esta história de Louredo, acho que este testemunho diz tudo o que ainda Louredo da Serra é hoje. Há um testemunho de Júlio Cardoso num livro que existe com vários testemunhos de quem passou por Solar da Venda, naqueles tempos gloriosos do Solar da Venda, em que ele era conhecido além fronteiras, e ele diz esta frase extraordinária. Mas antes de terminar, só fazer referência, estava-me a esquecer, a dois monumentos também muito importantes, que são o espelho da nossa história, que é a Forca e o Pelourinho, que mostram também muito daquilo que foi a importância de Louredo ao longo dos tempos, a importância que Louredo teve, a forca, que nunca terá tido, segundo reza a lenda, a função de forca, seria pelos instintos malvados, diz a lenda, de Pero Coelho, um dos assassinos de Inês de Castro, que terá passado por Louredo. O Pelourinho, esse sim, foi um marco também da importância que Louredo teve também enquanto honra. Dizia então que este testemunho mostra o que Louredo é e o que Louredo foi. Júlio Cardoso diz: jamais de meus olhos deslumbrados se apagará a vista panorâmica, majestosa e extensa que se divisa do alto Louredo da Serra, e os meus pulmões por muito tempo se lembrarão da impressão salutar que receberam com o ar puro e fresco que respirei numa tarde luminosa. Acho que esta é a melhor forma de fechar esta apresentação da história e da cultura local.
Com certeza que sim. Ainda em relação à história, podemos falar de personagens e lendas associadas à história de Louredo.
Temos esta lenda de Pero Coelho, que está passado por lá e terá sido um dos assassinos de Inês de Castro, e como personagens de maior destaque temos Adriano Moreira de Castro, sem dúvida alguma, José Coimbra Pacheco, que é uma figura que a história apagou um bocadinho. Ele teve uma importante vida no Porto como bancário, em Louredo a sua história apagou-se um bocadinho, mas foi também uma personagem importante, até porque foi também benemérito da freguesia e esteve também ligado àquela estrada que liga Paredes a Passos de Ferreira, e aquela estrada que lá passa, municipal. Depois temos também o padre que deu nome ao nosso núcleo museológico, é o padre Amadeu Soares da Silva. Foi padre de Louredo durante 52 anos e é um homem que marca também aquela comunidade, e por isso foi-lhe atribuído ao núcleo museológico que surgiu na comemoração do tricentenário da Igreja em 2019. Este núcleo, que é uma extensão da Igreja e que guarda lá o acervo sacro da paróquia, e atribuímos-lhe precisamente o nome do padre Amadeu Soares da Silva para criar esta ligação, porque é uma pessoa que ainda hoje, morreu em 1986, mas ainda hoje é uma pessoa muito viva na memória dos lourdenses, e é portanto também um homem. Louredo é uma freguesia pequenina, com muito património humano.
Uma história grande.
Sim, uma história muito grande, e uma história que tem levado o nome de Louredo muito longe, e é uma terra de património edificado e humano ímpar.
Já voltaremos a falar, vamos fazer aqui agora uma pausa, porque do passado vamos para o presente e vamos escutar o retrato atual da freguesia pela voz do António Brandão.
Louredo é uma freguesia do concelho de Paredes e tem um equilíbrio entre a tranquilidade rural e a proximidade aos centros urbanos. É uma freguesia ainda marcada pela componente agrícola e que tem vindo a modernizar-se ao longo do tempo. Louredo ocupa uma área de 2,9 km² e tem hoje cerca de 1.600 habitantes. É uma das freguesias da parte norte do concelho, ladeada pelas freguesias de Sobrosa, Beire, Cristelo e Paredes, esta através de Gondelães. No contexto do Conselho de Paredes, Louredo é uma freguesia algo privilegiada, com cerca de 70% de cobertura nas redes públicas de abastecimento de água e saneamento básico. Louredo da Serra é ainda conhecido por ser varanda da saúde, devido ao seu clima ameno e paisagens tranquilas que proporcionavam condições ideais para repouso e recuperação, conforme, aliás, o atesta o facto de, no final do século XIX e início do século XX, a localidade ter abrigado uma estância de saúde. Em Louredo, celebram-se duas romarias tradicionais que refletem a devoção e o espírito comunitário da região. No segundo domingo de maio, celebra-se a festa de Nossa Senhora de Fátima, que inclui uma procissão solene e momentos de convívio entre os habitantes e visitantes. Já o terceiro domingo de agosto é dedicado ao padroeiro da freguesia, com a festa de São Cristóvão. Em 2019, foram assinalados os 300 anos da Igreja Matriz, como já antes dito, a Igreja de São Cristóvão de Louredo. Foi construída entre 1714 e 1719, substituindo uma de época anterior que se erguia noutro local.
Depois deste retrato, vamos dar um pulinho até à freguesia. Para o pároco local, o padre Armando Neto, trata-se do maior valor, a Igreja Matriz, que a freguesia possui, tal como partilhou connosco.
Portanto, Louredo vale muito, e primeiramente, e acima de tudo, pela igreja bela, pela riqueza que ela tem na arte barroca, na talha dourada, pois, embora ela seja uma mistura de estilos, mas vale muito pela talha dourada e nas redondezas e a nível da diocese, de facto, é peça única, que merece estudo, é um edifício que merece mais atenção, mais cuidados, mais valorização, pouco conhecida ainda, embora esteja classificada, foi um passo que se conseguiu fazer, e agora é mais a conservação e a divulgação daquilo que é a menina dos olhos de Louredo. É, sem dúvida, a igreja de São Cristóvão de Louredo. Os postais surgiram numa linha de divulgação da maravilha que é a igreja, porque tem obra, é obras de arte importantíssimas, desde a imponência do São Cristóvão, do São Manuel, e muito e sobretudo as peças que estão nos altares, e que são 5, de talha.
Além de Louredo, o padre Armando divide a sua missão com mais paróquias, nomeadamente Bitarães, Gondalães e Beira, fazendo do amor e serviço o principal do seu dia-a-dia. Mas para cuidar da preciosa igreja de São Cristóvão, também devido à sua limitação de tempo, conta com uma mão amiga. Conceição Coelho, ela é a zeladora da igreja há quase 50 anos. Ela é responsável pelo cuidado do espaço, dedicando-se à limpeza, ao arranjo dos altares, à preparação das missas e até enfeita algumas campas no cemitério.
Nascida e batizada nesta paróquia e cuido da igreja perto de 50 anos, não há bem 50 anos, mas é quase. É, limpo, asseio os altares, não todos, mas a maior parte, e abro a porta da igreja, fecho a porta da igreja, lavo os aparamentos, trato de tudo, ponho tudo para a Eucaristia e faço isto com muito gosto mesmo. E queria que Deus me ajudasse a fazer mais alguns aninhos, porque aquilo que eu mais gosto e aquilo que eu menos queria dizer que não era fazer este trabalho. Mas as forças vão-se acabando, entretanto, há de vir alguém que me ia substituir, oxalá que sim, mas que eu tenho muito gosto destes cantinhos, tenho. E por isso mesmo queria dizer que ninguém se arrependa de trabalhar para Deus, porque Deus tira-nos para um lado antes para o outro. E eu vou fazendo enquanto eu puder, um bocado hoje, um bocado amanhã, mas também tenho quem me ajude, não é? Como disse, o Rafael ajuda-me muito, bota-me muito a mão, é um braço direito que eu tenho. Eu tenho que ter a canseira de ter as coisas e as fazer, mas ele preocupa-se em pô-las no sítio. Mas graças a Deus, ainda tenho muito quem me ajude e quem me dê flores. muito quem me dê flores. Por isso agradeço a toda a gente que colabora comigo e com a igreja, porque a igreja não é minha, é a igreja de nós todos.
De volta ao estúdio, vamos agora conversar com José Borges, o presidente da Junta de Freguesia de Louredo. Ele que tem 64 anos, é natural e residente na freguesia e está a terminar o terceiro mandato como presidente da Junta. Presidente, como é que foram, antes de mais, que balanço faz desta caminhada?
É um balanço positivo. É um balanço que, ao fim da caminhada, me faz sentir realizado, porque o projeto que idealizei quando assumi esta grande responsabilidade, eu consegui levá-lo a efeito, consegui concretizá-lo. Quando cheguei à Junta de Freguesia, entendi que nós, sendo uma freguesia pequena, e como já acabamos por nos aperceber durante este programa, uma freguesia rica em história e património, nós tínhamos de idealizar um projeto para levar a cabo, no sentido que se esbarrasse com aquilo que era a realidade da nossa freguesia. Então eu idealizei na altura e achei aquilo um bocado assim, à primeira vista, abstrato, que nós que devíamos, não sendo e não tendo perspectivas de podermos ser uma freguesia rica em termos comerciais e industriais, que nos devíamos aproveitar daquilo que eram os nossos argumentos fortes para promover e dinamizar a freguesia. E então sonhei que a vertente ideal seria dinamizar o turismo. Dinamizar o turismo aproveitando-nos do nosso património, património histórico e arquitetónico, património gastronómico, as nossas paisagens, os nossos ares, tudo aquilo que temos que é natural e que pertence à freguesia. E foi a partir daí que idealizei a minha caminhada. Começámos, é lógico que nunca foram descuradas as obras, a freguesia precisa de crescer e atualizar-se em termos de infraestruturas, e fomos fazendo isso, sempre tendo em consideração o aumento da rede de água e saneamento, que foi sempre uma preocupação nossa, e não é por acaso que hoje somos, se calhar, a freguesia do Conselho de Paredes, que temos o maior índice de cobertura de água e saneamento, cerca de 70% de cobertura de água, mas também de saneamento. Só não temos infraestruturado praticamente a encosta da Serra de Santiago e por inerência de não estar essa, a zona da Venda Nova. Estamos a caminhar a passos largos, uma vez que a Câmara assumiu agora o resgate da Biwater e constituiu o SEMAS, temos compromissos para que a curto prazo se prolongue essa rede de água e saneamento, que é importante. Fizemos algumas ruas e idealizamos então projetos que se esbarrassem com a nossa ambição de promover turisticamente a nossa freguesia.
Por exemplo?
Levámos a efeito um sonho antigo que não tinha sido possível realizar, que era a construção do Parque de Lazer. O Parque de Lazer de Louredo hoje é um polo interessante da freguesia, se calhar um dos maiores chamarizes em termos turísticos e paisagísticos da freguesia, e foi o primeiro passo. Começámos por comprar terrenos e avançar de forma sustentável com o lançamento da obra, e hoje temos 3 hectares e meio de parque de lazer infraestruturado, tudo ele infraestruturado, com respostas ao nível da promoção das atividades relacionadas com a infância, com ginástica para a terceira idade, temos zonas de lazer, temos a pista do aeromodelismo, tudo integrado, com casas de banho, um barzinho que ainda não foi possível colocar ao serviço do parque, mas está já construído, e temos uma cercazinha com animais para proporcionar ali um bocado de convívio e lazer. E depois idealizamos de seguida a criação do trilho turístico da Rota dos Brasileiros de Torna Viagem, que foi uma mais-valia para potenciar este sonho da dinamização turística. E hoje Louredo é permanentemente visitado por gente de todos os cantos do país e até mesmo pessoas estrangeiras. O que é que nós idealizamos para além do trilho? O trilho, idealizamos o trilho, traçamos o trilho, candidatámo-lo ao registro na Federação Portuguesa de Trilhos e Caminhadas. Isso já foi conseguido, ele está totalmente marcado. Conseguimos pôr algumas valências ao serviço dele. Primeiro, protocolar com as quintas senhoriais e com o património a possibilidade nas visitas organizadas o poder aceder-se ao interior do património. Isso é possível, está protocolado. Depois, tentar junto da sociedade civil a criação de um moinho que também possibilita ser visitado e apreciar o seu funcionamento. Depois, passar pela zona do parque e aproveitar aquela zona de lazer. E, conjuntamente com isto, e havendo já uma vontade antiga de que o espólio da igreja se estava a deteriorar em armazenamento, e havendo condições de em termos de espaço, a junta de freguesia, havia um grupo de jovens na altura que estavam interessados em dinamizar um museu ou um núcleo museológico. A paróquia na altura não tinha dinheiro, foi proposto que se isso se fizesse, mas a paróquia naquela altura não tinha possibilidades de abraçar e dinamizar esse projeto, e então a junta de freguesia assumiu a responsabilidade de financiar a criação desse projeto, e hoje é também um projeto de grande interesse para a freguesia, que vem enriquecer esse património. E depois surgiu a possibilidade desse grande palácio que nós temos, que é uma referência na freguesia, é uma referência no concelho, e se calhar é uma das maiores referências nacionais em termos daquilo que é o património dos brasileiros de Torna Viagem, que é a Casa da Castrália. Ela estava à venda e eu lancei um desafio ao Sr. Presidente da Câmara que seria interessante que ouvisse falar que pessoas interessadas em comprar aquilo para alagar, tentar reconstruir e desvirtualizar aquilo que era a história daquele edifício. Eu lancei um desafio ao Sr. Presidente da Câmara no sentido de que seria muito bom para a freguesia, para o concelho, que se adquirisse aquele imóvel. E então, pronto, era um imóvel que estava à venda por 780 mil euros na altura, e era muito dinheiro, e eu consegui negociar aquilo, e nós comprámos aquilo por 480 mil euros, e já lá fizemos um investimento de 165 mil euros à volta disso na recuperação da parte de telhado, e temos uma candidatura praticamente aprovada para dentro de pouco tempo dar início ao restauro final daquela obra, que vem complementar aquilo que é a aposta turística. Pronto, eu deixo tudo guiado, em termos daquela aposta que eu idealizei, e depois o sonho maior que me realiza em termos de interior é uma aposta muito forte que eu também fiz desde o início nos apoios sociais, na ação social, na preocupação direta com as pessoas. Nós somos a única junta de freguesia no Conselho de Paredes que tem um protocolo direto com uma clínica dentária e proporcionamos já mais de 2.500 consultas gratuitas a pessoas da freguesia. Nós temos um protocolo direto com uma ótica desde março deste ano e já demos 14 pares de óculos gratuitos, óculos progressivos, a cidadãos da freguesia necessitados. Nós pagamos permanentemente faturas de medicamentos na farmácia mais local. Nós damos cabazes alimentares, nós financiamos obras em habitações de pessoas pobres, com materiais, conquistamos mão de obra grátis e depois pagamos os materiais. Chegámos até a construir quase de raiz uma há pouco tempo, para um cidadão que estava abandonado longe de Louredo e que tinha de regressar à terra e não tinha onde, transformámos uma casa abandonada numa casa habitável, com água quente, água fria, com uma casa de banho completa, quarto, salinha, cozinha, tudo financiado com o orçamento da junta de freguesia. São duas grandes apostas que eu venci. Aparentemente fizemos obras, muitas obras, elas estão à vista das pessoas, mas eu gosto de falar destas, são aquelas que as pessoas não veem, mas que sentem. E eu gosto muito de, no meu Facebook, abrir um buraco, tapar a meio dos paralelos e até tirar umas fotografias, mas nunca disse a ninguém que dei uns óculos, que dei um cabaz alimentar, que paguei medicação, e eu faço isto. Nós gastamos 7, 8, 10 mil euros por ano nesse tipo de projetos, e ninguém sabe a quem e quando, e é um trabalho silencioso que eu me orgulho de fazer, e se calhar sou o único presidente da Junta no Conselho de Paredes, e se calhar
é dos poucos
que faz esse tipo de trabalho. Foi se calhar o trabalho que mais me orgulhou ao longo destes 12 anos.
Vamos fazer aqui uma pausa nesta conversa para voltar aos trilhos. Vamos falar com alguém, que Miguel Borges, neste caso, que é um filho da terra, é um campeão no atletismo e que tem levado bem longe a bandeira da freguesia que o viu nascer e crescer. Miguel tem 30 anos, é atleta, já percebemos, e gosta muito da prática desportiva e diz que os trilhos foram uma mais-valia para a freguesia.
A principal motivação, ou aquilo que eu me recordo com mais presença e agrado em relação àquilo que é as minhas origens e a minha terra natal, que é Louredo, foi sempre a grande ligação que eu fui tendo com as pessoas da terra, desde miúdo, que eles me viam a correr na rua, como é natural, que eu corria na rua, não ia para um estádio, eu corria na rua, e eles iam-me dando algum incentivo. Também os momentos em que eu ainda era miúdo e corria e tinha bastante colegas de escola, colegas de catequese que eram de Louredo, e que eu intercalava os meus treinos com as partidas de futebol no nosso ringue da freguesia, desde as grandes correrias à volta do adro da igreja, a fugida da Dona Conceição, que também acontecia muitas vezes. E pronto, são essas as grandes memórias que eu guardo daquilo que são as minhas origens, como é óbvio, não nego as minhas origens. Eu gosto muito de ser de Louredo e é com muito orgulho que eu digo aqui e continuo a dizer hoje em dia.
Ainda na vertente desportiva, uma modalidade que está em crescimento na freguesia e que também tem tido o apoio da Junta de Freguesia é o BTT. Aqui há um nome que se destaca, Matilde Gaspar, que tem apenas 13 anos, mas já dá cartas na modalidade.
Eu sou Matilde Gaspar, tenho 13 anos, pratico o BTT, já fui campeã regional de desporto escolar, já fiquei em primeiro na federação. Isto começou há 3 anos, quando eu andava na escola primária em Mitarães. Depois o professor Mário convidou-me para participar no desporto escolar. Comecei a fazer vários treinos, várias provas, e depois percebi que gostava mais de BTT e o professor Mário disse para me inscrever na federação. Depois inscrevi-me na federação, tenho feito vários treinos com o professor, várias provas, já fomos a Fátima de bicicleta, o apoio é grande, já temos uma pista aqui em Louredo onde podemos fazer os nossos treinos, o presidente da junta ajuda-nos em tudo o que precisar.
Regressamos aqui a estúdio, vamos conversar agora com a Diana Maia, ela que é a diretora técnica da Associação Social e Cultural de Louredo. Diana, assim, muito rapidamente, que associação é esta?
Nós somos uma IPSS, temos 43 anos, temos as valências de Centro de Convívio, ATL, SAD, Jardim de Infância, servimos refeições no Centro Escolar de Vitarães, Mouris e o Jardim de Carreiras Verdes.
Portanto, isso já é um grande barco.
Sim, sim.
Quantos funcionários é que tem atualmente para dar a resposta a tudo
70.
Isto?
Temos 70 funcionários.
Quais são as vossas principais necessidades?
Neste momento, que parte de necessidades financeiras é que se for...
As maiores. Pronto. Financeiras são sempre.
Sim, sim, sim. Já nem se fala nisso. Mas neste momento sentimos mesmo necessidade do lar de idosos, de fazer em Louredo, que é já uma ambição da instituição já há muitos anos. Estamos à espera da candidatura ao pares, para ver se conseguimos avançar com a candidatura. Já temos o projeto elaborado para 48 camas, vamos ver agora, estamos à espera.
Era uma grande necessidade para a freguesia.
Sim, 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 sim.
Portanto, esse é um grande sonho, mas projetos mais pequeninos, assim para mais curto prazo, tem alguma coisa? Ou gostava de alguma coisa?
Neste momento estamos na procura de uma compra de uma carrinha para transporte coletivo de crianças, que neste momento temos uma grande adesão dos meninos de Jardim de Infância, dos meninos da ATL, Do SAD também temos uma grande procura, alargar o jardim de infância também, na criação de outra sala, e em princípio será isso.
Depois de conhecermos um pouco esta associação, vamos continuar pelo movimento local, movimento associativo local, para conhecermos outros grupos. Arménio Sousa é o presidente do grupo de bombos Amigos de Louredo, um grupo que tem marcado presença em diversos eventos culturais e festivais de bombos na região norte de Portugal.
Nosso grupo é o Grupo Bombos Amigos de Louredo, foi fundado em 2009 por mim e por Clemente, numa brincadeira no café que é conhecido como Café Moraes. Depois compramos a primeira dos instrumentos, uma média de 8 instrumentos. Depois lembramos de fundar uma direção, onde eu pudesse, um grupo foi crescendo. Depois, com a ajuda do Sr. Presidente da Junta, compramos, né, que é um visual novo, comprou-se um estandarte. E daí temos uma maneira de 30 instrumentos, temos uma média de 20 elementos. Fomos crescendo, compramos agora depois compramos uma carrinha, ela abriu-nos, compramos agora outra, e né, vamos tentando subir o mais que podemos, agora com a ajuda muito da Junta da Freguesia. Fazemos muitos eventos, já fomos à Espanha, fazemos festivais, já fizemos os 15 anos do grupo que existia, vamos a muito lado mesmo, Deus, festas de anos, casamentos, vários eventos, fazemos todos os eventos.
José Coelho vai-nos falar do Clube de Caça e Pesca Paredes 2004, um clube com pouco mais de 20 anos, que nasceu com o objetivo de ordenar os terrenos para a prática da caça no território local.
O Clube de Caça e Pesca Paredes 2004 surgiu de uma reunião de amigos caçadores, em que estavam portanto, nós tínhamos falta aqui na nossa zona, aqui no monte, não é? Tínhamos falta de que quisemos criar dois campos de treino, para treino de cães de caça. Posteriormente, partimos para a criação da zona de caça municipal, em que reunimos as condições necessárias para ter o alvará e a licença, não é? E fomentamos a caça aqui na nossa zona. Por vezes fazemos repovoamentos, fazemos a gestão cinegética e promovemos a caça na região e disponibilizamos às pessoas que queiram caçar, podem o fazer, desde que venham aqui ao clube e façam uma candidatura prévia para depois podermos passar a respectiva autorização de caça.
Rui Magalhães vai-nos falar da mais recente associação instalada em Louredo, que é o Clube de Modelismo Voo Calmo.
Acabamos de abrir aqui uma pista junto ao Parque de Louredo para a prática da modalidade. Com esta pista, contamos poder dinamizar mais o espaço, o espaço verde junto e estender o Parque de Louredo, cativar mais praticantes na modalidade e alargar o horizonte da modalidade. Nós tínhamos a pista em Valongo, já temos a pista há alguns anos, só que dado às dificuldades, às novas restrições da ANAC, tivemos a necessidade de procurar novos espaços que nos desse essas garantias de segurança e pudéssemos ter um aval da ANAC. Conseguimos com a Câmara de Paredes e juntamente com o Presidente de Louredo arranjar um espaço em que na altura estava desocupado, abandonado, e conseguimos em conjunto criar as condições para hoje podermos fazer esta prática. Estamos com a pista à vossa disposição, ou seja, nós temos áreas de lazer e por norma temos aqui um horário que é ao sábado de tarde, é onde a maior parte das vezes temos praticantes. Apareçam para conhecer a modalidade e, quem sabe, experimentar um dia.
Maria José Barbosa vai-nos falar da Conferência Vicentina, que é um movimento católico de leigos que se dedica à caridade.
Nós baseámos-nos em visitar as pessoas, ver das necessidades que elas estamos em diálogo com elas, depois vamos apercebendo aquilo que elas vão precisando, e se precisarem, às vezes, de alguma melhoria na casa ou de bens alimentares, se a gente puder ajudar, ajudamos. Quando não podemos ajudar, recorremos à Junta ou outras instituições que possam dar-nos, apoiar essas famílias. E a gente sente que as pessoas sentem-se muito sozinhas. Gostam de visitas e de falarem e estarem ali assim um bocado em companhia.
Louredo é também terra de criatividade artística. Na área da música, destaque para Mariana Pacheco, que com apenas 15 anos se destaca culturalmente e leva longe o nome da freguesia. Domina como ninguém o oboé.
Eu sou Mariana Pacheco, tenho 15 anos, sou apaixonada por música e faço parte de diversos grupos, entre o grupo musical Os Artistas, a banda de música de Vilela, o coro feminino de Val de Sousa, os Carmela e Voces Ensemble e o grupo coral de Loureiro da Serra. Participei também no The Voice Kids em 2024, que foi uma experiência muito enriquecedora para o meu percurso. O meu sonho é realmente conseguir encontrar uma profissão que eu seja apaixonada, e agora estou entre música e ciências políticas.
Altura agora de falarmos da atividade económica, que mais destaca em Louredo, que é, sem dúvida, a indústria do mobiliário. Paulo Rodrigues vai falar-nos da Aconchegar-te.
É uma empresa que chama-se Aconchegar-te Mobiliário. Eu faço fabrico e montagem de mobiliário, para qualquer tipo de mobiliário. Foi fundada, vai fazer 20 anos, 19 anos, melhor dizendo, 19 anos, que está fundada. Trabalhamos para todo tipo de comércio, quer nacional, quer internacional. Esse percurso tem tido bons resultados, mas tem sido duro, um quadro trabalhoso, não é nada fácil. Esta vida, podem pensar que isto aqui é um trabalho fácil, mas não é um trabalho, temos de trabalhar muito para conseguirmos termos os resultados que estão à vista, mas consegue-se, com determinação e vontade, consegue-se fazer o que queremos.
Paulo Freitas, da Serração Freitas, explicou à nossa reportagem as diferentes etapas por onde passa a madeira antes de seguir para o cliente.
Assim, a madeira chega cá em Touro, normalmente quando é madeira de pinho é descascada, depois é serrada. Depois de serrada, a madeira entra nos secadores e depois é preparada para venda, tanto para marcenaria como para carpintaria. A madeira que vai para a cofragem, para as obras, essa já não vai para os secadores. É uma madeira que é serrada e vai logo para os clientes. A primeira é o abate da madeira nas matas, e depois nós cá transformamos em tábuas. É a segunda fase da madeira.
Para falarmos em negócios tradicionais, com longevidade em Louredo, temos obrigatoriamente de falar da barbearia do Sr. Albino Brito, uma personagem carismática da freguesia que já cortou cabelo e barba a várias gerações.
Comecei com o meu pai e segui com ele. E é assim que eu estou, se faço barbeiro. Segredos não. Está tudo à mostra, não pode haver segredos.
Bom, a nossa terra foi ouvir também o testemunho de agentes da freguesia que nos contam o porquê de Louredo ser uma freguesia boa para morar, quais as melhorias recentes que aconteceram e também o que ainda faz falta.
Nos últimos tempos, o projeto que eu melhor vejo com bons olhos foi mesmo o Parque Lazer. A freguesia também estava a precisar de um parque. É bom, no meu caso, tenho filhas pequenas, levaram as filhas a um parquezinho para se divertir um bocadinho, num bom dia de calor, fazer um piquenique com uma família, passear o cão, também merece, não posso ficar esquecido. E a freguesia não tinha um cantinho desses, tirando a Capela de Santiago, mas já ficava mais isolada, então tendo um cantinho desses para praticar um bocadinho de exercício, para desanuviar um bocadinho do stress do dia-a-dia, acho que foi das melhores coisas que a freguesia conseguiu nos últimos tempos.
Lembro-me do núcleo museológico, que foi inaugurado também aqui há uns anos atrás. o trilho, que foi inaugurado também recentemente, e claro, o auditório, que é um ponto de referência na freguesia e que permite de trazer programas e cartazes culturais à nossa freguesia.
O cemitério é uma preocupação com ele, dele está sempre bem arranjado. Capela mortuária também, pôs ar-condicionado, pôs lá, deu um arranjo muito bonito, ficou muito bem. Fez, e temos o parque de lazer, que está a ficar muito, muito bonito, e fez os caminhos para o trilho, que é constantemente a passarem pessoas ao fim de semana.
Destaco o apoio às pessoas da área social e o parque da freguesia, o parque de lazer.
Aquilo que eu mais aprecio é o ambiente que tem. É um sítio fantástico para viver, é muito saudável. Daí já termos aqui há uns anos atrás um sanatório para doenças dos pulmões, para a tuberculose. E acho que vim para aqui viver desde 98 e adoro estar aqui e gosto muito das pessoas. É uma freguesia pequena, muito sossegada. No fundo, estamos em contato com a natureza.
Aqui o que faz muita, muita, muita falta aqui em Louredo é uma estrada que faça ligação no meio da freguesia de Carreiras Verdes a sair à estrada de Louredo, seja mais acima, mais abaixo ou mais além. Isso é das prioridades, que isso hoje é inadmissível, uma coisa dessas.
O ponto número um é a escalar. Neste momento a Louredo está a ficar uma freguesia um pouco envelhecida, e então temos que nos direcionar para a população, e acho que neste momento é a brecha que a freguesia tem e que é preciso resolver urgentemente, né? Normalmente com uma associação é mais fácil do que propriamente às vezes se for uma junta ou uma câmara, né? E então se forem os dois juntos, né? Então aí é que é o ex libris e as coisas conseguem-se muito mais fácil, né? Depois o cemitério, neste momento não há campas livres na freguesia. Se alguém quiser comprar, já tentei comprar e não consigo, já está tudo cheio. Neste momento, se eu ser alguém, já é complicado, como vai ter campa, né? Então é uma das urgências que a freguesia tem. O campo de futebol, nós temos um ringue e a freguesia pequena, pronto, era bonito, eu presenciei durante muitos anos na minha juventude, joguei lá muitas vezes, muitos jogos, era bonito se ver também, a camaradagem que se fazia sentir, trazia muita gente de fora a conhecer Louredo, e neste momento aquilo está completamente abandonado, está deserto.
Era que se construísse um lar de idosos, estou tão a fogo que até achava que devia ser obrigatório.
Só é pena uma coisa, e que o rio anda a ficar poluído. É preciso tomar providência que ele está a ficar poluído.
Sinto que a freguesia está bem encaminhada em tudo o que é na parte do associativismo, atividades culturais, tudo o que consegue promover à volta do nosso auditório, mas ainda fica um bocadinho aquém naquilo que é a atividade esportiva. E pronto, lanço aqui um reto e um desafio para quem sabe criarmos ali, através da associação, um departamento da modalidade de atletismo ou de uma escolinha de futebol, não sei, mas darmos ali um cunho de mais desportivo à aldeia, porque acho que é super enriquecedor.
Olha, um lar da terceira idade, de dia e de noite, que dizem que vão fazer, não sei se vão nem não, isso era isso que me falta cá em Louredo, e restaurar, limpar, preparar lá o auditório, que está muito bonito, mas está bastante estragado por causa da umidade.
Regressamos, depois desta viagem, regressamos aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa, mas estamos já na reta final desta primeira hora de programa. Vamos falar com o Presidente da Junta. Presidente, já falou de obras e da aposta no turismo, mas na hora de saída, porque está de saída, porque está no limite de mandatos, o que é que gostava de ver ainda na freguesia?
Já foi aqui dito, eu acho que em termos de respostas sociais nós vamos tendo uma resposta bastante aceitável, mas acho que era oportuno e que, atendendo ao que são os tempos de hoje, uma ERP, antigamente denominado lar de idosos, é essencial. muito essencial para, para garantir mais qualidade de vida para, para a população da freguesia. Depois, acho que, nomeadamente, a Associação Social e Cultural Louredo, como instituição principal na área social, pronto, deve continuar a fazer um esforço grande e, se calhar, aumentar a aposta no esforço, no sentido de zelar pelos interesses sociais das camadas da população mais desfavorecida, porque nós somos uma freguesia pequena, mas uma freguesia onde existe muita pobreza, e uma pobreza que é envergonhada. Que eu hoje faço um atendimento diário de 1:30 às 3 para receber em particular as pessoas, e foi aí que eu comecei a perceber de que há muita gente que a gente aparentemente acha que está bem e que não tem dificuldades, mas há muita gente a passar dificuldades, daí eu ter dado aquele passo no sentido de fazer uma aposta muito grande no trabalho social, porque é preciso, e esse trabalho eu acho que deve ser garantido tanto pela Associação Social e Cultural Louredo como pela Conferência Vicentina. Eu ainda há pouco tempo alertei a Conferência precisamente para essa situação. Nós estamos na disponibilidade de investir em termos financeiros em alguns apoios, no sentido de que as instituições, não podemos ser nós a fazê-lo, as instituições apostem mais no apoio social e na resposta social às pessoas, e nós, se for preciso ajudar, ajudamos. Já disse isto à Conferência Vicentina e lanço esse rep também à Associação. Acho que é muito importante que, porque obras, nós temos uma resposta muito grande em termos já de infraestruturas, e temos de ter muito cuidado com as infraestruturas que criamos, porque elas precisam de sustentabilidade. É muito mau nós criarmos infraestruturas e depois não termos resposta financeira para as manter e para as manter ativas. E devemos crescer de forma sustentável para que as coisas se façam, mas depois que se possam manter. E acho que isso que é muito importante e que deve ser deve estar no horizonte de quem vem a seguir a mim. Fazer obra sim, mas a Câmara está lá para ter orçamentos para criar infraestruturas e as pagar. E hoje que as câmaras municipais, nomeadamente a de Paredes, faz os contratos interadministrativos de delegação de competências, que é colocar dinheiro na mão dos presidentes de junta para fazer obras. E a junta tem a obrigação de fazer uma boa gestão daquele que é o seu dinheiro para poder apoiar socialmente as pessoas e financiar as instituições, porque a vida das freguesias passa muito pela saúde financeira e das instituições. E nós, é um assunto que não descuramos de forma alguma, que é o apoio. Tudo que é instituições tem apoio e às vezes muito acima daquilo que é a nossa possibilidade. Nós damos 1.000 euros por ano ao BTT, nós equipamos os bombos com tudo aquilo que eles têm, praticamente é pago por nós. A associação, nós pagamos mensalmente a energia do centro de convívio para idosos, que no cómputo geral do ano, uns meses mais, outros menos, situa-se entre 2.500 e 3.000 euros a ano. E não há instituição nenhuma que a gente não apoie, não há causa social nenhuma que nós não apoiemos, porque fazemos uma boa gestão no dinheiro que é da Junta, do orçamento da Junta, e tentamos pôr a Câmara a assumir a responsabilidade do pagamento daquilo que são obras. E é assim que tem sido. Hoje somos uma Junta com saúde financeira, que não temos problemas para valer a qualquer situação que nos apareça. Nós temos sempre capacidade financeira para responder a tudo aquilo que apareça no momento. Isto é uma realidade comprovada, e isso deve-se a uma gestão muito rigorosa que nós fizemos do orçamento da Junta de Freguesia, e encarar o dinheiro que vem para a Junta é para ser gasto na Junta e nas causas que nós achamos prioritárias, e as obras são para fazer, mas a Câmara tem que as pagar.
Com certeza que sim. Agora uma ronda final pelos três convidados. Diana, que mensagem, que palavra é que gostava de deixar às pessoas que estão convosco, nomeadamente na associação, obviamente, que estão convosco, que vos ajudam, aos vossos utentes, aos vossos funcionários, o que é que gostava de lhes dizer?
Os nossos funcionários continuam a fazer o excelente trabalho que têm até agora. Os nossos utentes, que no dia-a-dia fazem fazem parte da nossa casa todos os dias, e faço aqui um apelo à Junta de Freguesia, que continue a não se esquecer da associação, independentemente do presidente que lá estiver, porque acho que o bom relacionamento e a cooperação entre as juntas de freguesia e as associações é o essencial para uma freguesia também funcionar. Porque a associação MBPSS é a única da freguesia e que tem muitos funcionários, tem muitos utentes, e acho que sim, que dá visibilidade também à freguesia, e isso é importante, independentemente dos idealismos e políticas. Só isso.
Rafael, para os jovens, até porque é ainda um jovem, para os jovens é fácil viver sem Louredo?
É cada vez mais. É cada vez mais, principalmente para aqueles jovens que procuram menos energia, digamos assim, ou procuram recarregar as baterias. Louredo é uma freguesia onde é possível recarregar as baterias ao fim de um dia de trabalho. Há muitos jovens que gostam da correria da cidade, conheço muitos, mas sim, acho que Louredo ainda tem um longo caminho a fazer, principalmente, e falando dos jovens em particular, principalmente em termos desportivos, há locais que foram valorizados, como o polidesportivo, mas há muito mais que acho que deve ser feito para trazer cada vez mais jovens e segurar cada vez mais os jovens em Louredo, e acho que sim, acho que deve continuar a ser feita uma grande aposta para que Louredo seja uma freguesia cada vez onde se possa viver com mais qualidade de vida, não é? E acho que sim, acho que para quem procura esse sossego ao fim do dia, para quem procura respirar os bons ares, para quem procura recarregar baterias, sim, Louredo é uma freguesia ótima para viver.
Presidente, a terminar, que mensagem gostava de deixar aos seus fregueses?
A mensagem que quero deixar é que, em primeiro lugar, agradecer todo o apoio que senti ao longo desta minha caminhada, foi de veras gratificante, e dizer que termino o satisfeito o meu trabalho, porque em 12 anos nunca disse que não, nunca disse a palavra não, nunca existiu na minha boca, sempre o sim, sempre, e terminei com uma frase que lancei quando comecei, que pronto, é uma frase que na altura marcou, e que realmente eu termino com ela e satisfeito, que é: a minha aldeia é o meu berço, são os braços da memória que o embalam, mas eu só hei de adormecer com a certeza de acordar na aldeia mais bela do mundo, que é Louredo da Serra, Baranda da Saúde. E isso aconteceu, e sinto-me satisfeito por isso.
Muito bem, muito obrigado aos três. Votos de muitas felicidades e tudo corra bem. É então assim que nós terminamos a nossa terra, esta primeira hora de programa. Nós voltamos a seguir a um curto intervalo para mais uma viagem. Continuo desse lado, foi um gosto tê-lo na nossa companhia. Até já.